Olá pessoal, chegando aqui a mais um episódio, dando continuidade aqui a nossas leituras dos artigos sobre ensino de ciências. Agora vamos falar sobre formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. É um artigo aqui do professor José Carlos Libânio, lançado em 2015. É 2015 mesmo? Isso, 2015. Quem que seria o professor Libânio? Ele é bastante conhecido aí no meio educacional brasileiro pelas profundas contribuições teóricas que produz na área, suas reflexões sobre didática e prática de ensino e sobre sua perspectiva crítico-social dos conteúdos colocam entre os mais importantes teóricos progressistas da educação. O professor Libânio, ele também cursou, né, no ensino fundamental, o seminário arquidiocesano, né, lá em Sorocaba, e graduou-se em filosofia pela PUC em 1966. E em 84, nem tinha nascido ainda, ele tornou mestre em educação escolar brasileira e doutor em educação posteriormente, né? E lá em 2005, concluiu um pós-doc na Espanha. O cara é renomado, minha gente, é isso aí. Bom, o professor Libânio, ele tem aí algumas obras de destaque, né? A obra que ele mais destaca, dentre as outras, é A Democratização da Escola Pública, a Revisão Crítico-Social dos Conteúdos. Nesta obra, Libânio defende um modelo de escola mais concentrado nas classes sociais menos favorecidas, né? Onde seus métodos de ensino fossem principalmente pautados no estímulo do desenvolvimento da consciência crítica. Temos aqui algumas outras obras, como A Aceleração Escolar, que ele publicou em 76, Didática, que já está na 20ª edição, é um livro bastante tradicional aí, Adeus Professor, Adeus Professora, Novas Exigências Educacionais e Profissão Docente. E o último aqui, que seria Organização e Gestão e Gestão da Escola, pela editora Alternativa. Esse está entre os mais citados no Google School, certo? O artigo ele foi publicado na revista Educação e Realidade. É intitulado aí esse volume como Didática na Educação Básica. Esse volume aí de 2015, o número 2, da revista Educação e Realidade, ele consta totalmente gratuito, online. Eu vou deixar o link aqui no post. Tem artigos da professora Vera Maria Verão Candal, deixa eu ver mais alguma conhecida aqui, Mônica Fartin, Joel Westmer, e todos eles vertem sobre a questão da didática, né? Eu achei pertinente esse artigo porque tem muito a ver com a outra discussão que eu coloquei num post a respeito da diferença entre ensino e aprendizado, né? É uma diferença importante. E depois de muito tempo, eu estou dando mais ênfase agora para o aprendizado, né? E o aprendizado, na ótica dos artigos que estão dispostos aqui, tem relação com a didática, né? Eu até coloquei no outro post um termo chamado matética. Então, dá uma olhadinha lá se você tiver curiosidade, tá? O artigo está dividido em 8 sessões. A primeira delas é o resumo, que eu vou ler já já. Temos a introdução, ele faz uma revisão, né, bibliográfica a respeito da aproximação histórica do problema que se coloca. Eu também já apresento qual é o problema principal. E posições teóricas sobre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. E está aqui o problema principal do artigo, tá? Ele coloca o seguinte no resumo. A formação de professores e didática para desenvolvimento humano. No artigo é discutido o problema da dissociação e do problema do paralelismo entre os dois tipos de conhecimento na formação profissional de professores, o disciplinar e o pedagógico, tá? Já vou adiantar essa diferença e vou reforçar bastante aqui nesse podcast a diferença entre esses dois tipos de conhecimento que ele coloca, né? Ele chama de conhecimento pedagógico aquele conhecimento que está no domínio dos saberes e habilidades para ensinar. Então, pedagogia tem a ver com a habilidade do professor para gerenciar um conteúdo, para transmitir esse conteúdo propriamente dito, mas mais do que isso, relacionar as habilidades para o aprendizado, né? Seria o que nós chamamos de pedagogia nos cursos de especificidades de Química, Física e Biologia, né? E o outro conhecimento é o disciplinar, que é justamente esse que está preocupado apenas com o domínio dos conteúdos. O problema que é apresentado é que na licenciatura em que há a supervalorização do conhecimento pedagógico, geralmente não é articulado os conteúdos, resultando numa formação demasiadamente genérica, tá? E o contrário também ocorre, né? Nas licenciaturas que prevalece o conhecimento disciplinar, por exemplo, a licenciatura em Química, Física e Biologia, ela tem caráter transmitivo e quase sempre não vinculado à pedagogia, quando muito adotando uma didática meramente instrumental. E aí o problema que se coloca é o perfil daquela licenciatura que você faz o bacharel nos 3 primeiros anos e licenciatura no ano posterior, né? A crítica é justamente em relação a colocar esses dois conhecimentos, o pedagógico e o disciplinar, separado, né? Ele coloca isso como um paralelismo, ou dando prioridade para um e menosprezando o outro, que é o que geralmente ocorre, né? Bom, em relação a... ele coloca essa dissociação entre o conhecimento disciplinar e pedagógico em paralelo com outros problemas, né? Ele só está dando um destaque a essa dissociação. Os outros problemas que ele cita são a formação inicial e continuada do professor, os saberes docentes, questões salariais e condições de trabalho, preparação de professores para modalidades específicas do ensino e características de identidade profissional. Então tem todos esses problemas e ele destaca que em paralelo a esses problemas existe essa relação e disputa entre conhecimento pedagógico e disciplinar.
Se já falamos em escola do presente, se já falando em escola do futuro, na minha maneira de ver, a escola tem uma função que é específica dela, que é ensinar. E hoje, ensinar significa ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades intelectuais, a sua capacidade reflexiva, em face da complexidade do mundo moderno, em face da influência forte das mídias, especialmente da televisão, e em face de todo um conjunto de problemas sociais que estão afetando a juventude, não é? A escola precisa manter essa sua característica de ensinar.
Algumas questões que o texto traz. A primeira delas é o que explica, após tantos anos de debate em torno da formação profissional de professores, a persistência da dissociação e do paralelismo entre conhecimentos disciplinares e conhecimentos pedagógicos, né? Já faz muito tempo em que há a identificação dessa diferença de saberes, né? Habilidades do professor e conteúdos propriamente ditos que o professor dá ênfase, e ainda temos esse problema a enfrentar, né? Uma segunda questão que ele traz seria por que professores de conhecimentos específicos continuam mantendo certa reserva sobre o trabalho de pedagogos, né? De fato, quando a gente trabalha com formação de professores e traz algumas dinâmicas, né, relacionadas à pedagogia ou alguma prática docente, a gente já vê o nariz entortando, né? O cara quer estudar a especificidade da sua área de Química, Física e Biologia, quando, na verdade, esses elementos pedagógicos, né, eles precisam estar intrinsecamente ligados ao conteúdo. É o que as pesquisas vêm demonstrando que traz sucesso nas atividades regulares aí, né? Bom, a terceira questão que ele coloca é como resolver na formação profissional, por um lado, a falta de domínio de conhecimentos específicos por parte do pedagogo e, por outro, a falta de domínio de conhecimentos pedagógicos didáticos por parte dos professores de conhecimentos específicos, né? Problemática que eu já havia apresentado. Ele traz ainda uma quarta questão, relacionando o seguinte: a insuficiente formação profissional dos professores não estaria ligada na licenciatura em pedagogia. Há um excesso de conhecimento pedagógico genérico, desvinculado dos conteúdos específicos. E nas demais licenciaturas, há um certo conteudismo associado à deficiente formação pedagógica? Então ele coloca, né, a ênfase na estrutura curricular mesmo do professor, né? Será que não existe um exagero nos pedagogos do excesso de generalismos, né, da parte de de pedagogia, porque a gente sabe que de pedagogia o que funciona mesmo é a prática específica, bem direcionada, bem refletida. E o inverso, né? A total ausência de pedagogia, direcionando apenas conteúdos numa formação específica. Uma quinta questão que ele coloca é a seguinte: o que explica que, após tantas evidências do baixo desempenho de alunos do ensino fundamental em disciplinas como língua portuguesa e matemática, os cursos de licenciatura em pedagogia continuem sem ensinar os futuros professores os conteúdos que deverão ensinar as crianças? Então, ele traz agora uma crítica à falta de especificidade também na pedagogia, né? É preciso trabalhar os dois lados. Numa sexta questão, ainda sobre a parte introdutória, ele coloca o que explica a persistência histórica dos antagonismos entre didática geral e as didáticas específicas ou disciplinares. E na sequência, ele questiona: existem pistas para investigar como a epistemologia das ciências ensinadas pode penetrar no modo de trabalho pedagogicamente / didaticamente os conteúdos, de forma que os conteúdos / métodos de uma ciência sejam estruturantes do conhecimento pedagógico do conteúdo? Então aqui ele está questionando se não existe alguma pista no trabalho conjunto dessas duas coisas, né? Será que nós não conseguimos trabalhar de maneira a identificar essas duas abordagens, tanto a pedagógica quanto a didática, no mesmo produto, numa mesma organização curricular? E aí ele fecha com a seguinte questão: é possível se pensar numa dupla determinação entre formação disciplinar e formação pedagógica? Daí, essas são as questões iniciais do texto. Aqui ele já vai trazer a parte de revisão bibliográfica, né? Que ele vai buscar de onde que veio essa dicotomia, né? Onde começou a se separar essa relação estrutural e justamente político-curricular, né? Principalmente aqui em São Paulo. Ele cita que em 1938 a USP ela já trouxe esse modelo, dividindo os institutos de ensino básico com as faculdades de educação. Então o cara ia lá, fazia química, por exemplo, e depois formava um ano de licenciatura ali na faculdade de educação, né? 30 anos após a instituição desse sistema, né, de dicotômico entre ensino básico e faculdade de educação, houve uma lei instituída na reforma da USP, né, que colocava da seguinte maneira: a formação de professores para os anos iniciais da escolarização sempre foi separada da formação de professores das disciplinas específicas. E por muitos anos houve a separação também em nível escolar. Os primeiros eram formados em nível secundário, hoje que seria o ensino médio, né? E em nível superior, em cursos isolados por áreas do conhecimento, nos chamados bacharéis, que é o que eu tinha comentado agora há pouco. Essa condição deixou marcas de valor acadêmico e social que se refletem até os dias de hoje e tem implicações nas carreiras dos respectivos docentes, né? Ele cita aqui esse artigo que é, na verdade, do professor Getty, Barreto e André, de 2011, né? Então, ele está supondo que o currículo surgido na USP em 1938 e mesmo com a nova reformulação, né, 30 anos depois, foi instaurado essa relação entre bacharel e depois licenciatura, tudo bem? Numa próxima sessão do artigo, ele continua trabalhando a ideia ainda de revisão, mas no sentido de levantamento teórico, né? Será que outros pesquisadores em outras partes do mundo percebeu essa diferença entre conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico? A resposta que se tem é que sim. Então ele separa aqui 5 grupos de pesquisadores que já levantaram, né, essa questão anteriormente, citando primeiro os canadenses Tardif e Gaultier, no que diz respeito aos saberes da prática docente, né? No trabalho de Tardif, ele ressalta aqui a ideia de 5 saberes, né? E aí você tem o saber da formação profissional, você tem o saber curricular, você tem os saberes experimentais, né? Em Tardif, ele considera saberes de formação profissional as ciências da educação e a ideologia pedagógica, ou seja, os saberes pedagógicos que o professor pode vir a ter, né? Ainda em Tardif, ele destaca um quinto item, que seria saberes da disciplina, né? E aí nós já temos destacado a relação que o professor tem com o conteúdo nos diversos campos do conhecimento. E os saberes curriculares, né? Ele coloca os saberes curriculares destacados como os programas, né, de formação de livro didático, né, estruturados já com métodos e objetivos para o professor. E os saberes experimentais, que tem a ver com a prática docente. Então, no Tardif, fica aí esses cinco campos de saberes, né? O de formação, o disciplinar, curricular, os saberes da experiência prática professor, né? Em Gautier, ele coloca que esses saberes eles, são divididos de maneira que um ofício seja feito por saberes e as reais necessidades do professor, né? Ele comenta também cinco tipos, o Gautier. Ele coloca os saberes disciplinares, curriculares, a ciência da educação. Ele coloca a tradição pedagógica e os saberes da ação pedagógica, né? Citando um segundo grupo de pesquisadores, ele coloca aqui o trabalho da brasileira Pimenta, né? No que diz respeito aos saberes docentes. A Pimenta, ela coloca somente três tipos de saberes, né? O primeiro deles ela coloca como o saber da matéria, que é o conhecimento que o professor tem sobre a disciplina, né? Conteúdo propriamente dito. O saber pedagógico, que diz respeito ao conhecimento que resulta da reflexão frontada entre o saber da matéria e os saberes da educação e da didática. E o saber da experiência, né? Construído a partir das vivências do professor. Então, em Pimenta, nós temos apenas esses três saberes, o da matéria, pedagógico e o da experiência, né? E aí ele cita o terceiro grupo, que diz respeito ao grupo francês, né? Que ele coloca aqui o Chevalier e o Deverly. Eu vou colocar a pronúncia aqui porque é péssima, vou colocar pro Google falar pra mim aqui, que eu não sei, deixa eu ver se ele fala aqui pra mim.
Duvler.
Que bacana, Duvler. É o Duvler, Chevalier e o Meire. Deixa eu ver, será que é Meire mesmo? Olha lá, vamos lá.
Meire.
Bom, são esses três. Duvier, Meire e Chevalier. Esse grupo está caracterizado aqui na visão do professor como didáticas disciplinares, né? Eles estão mais preocupados com a natureza do saber e a compreensão dele, né? Desse saber construído com os alunos, né? Dentro de Chevalier tem aquelas informações a respeito da transposição didática, né? Inclusive eu vou tentar fazer um post só com o Chevalier, que a gente pode utilizar bastante ele em divulgação científica, né? Em Meurier, ele critica a visão tradicional do ensino em que o primeiro elege-se o conteúdo e em seguida o compreende. E no final fazem exercícios, né? Segundo Meurier, não funciona linearmente o fazer pedagógico, né, e o aprendizado em sala de aula. É necessário descentralizar e deslinearizar, né? E é isso. Esses seriam os franceses, certo? No quarto grupo, temos aqui os espanhóis, Ariza e Toscano. E aí eles colocam esses saberes como uma relação com as dimensões da prática docente. E aí no texto eu destaquei aqui um trecho que seria o seguinte. Para eles, professores que ensinam disciplinas científicas percebem-se muito mais como biólogos, físicos, matemáticos e etc. do que como professores, identificando seu conhecimento profissional como conhecimento da disciplina e sua especificidade. Então, o próprio contato e dedicação que o professor nas áreas específicas tem com o saber disciplinar faz com que ele valorize mais esse aspecto do que o pedagógico, né? Então, Na pesquisa deles, os professores se autotitulam como especialistas da área e não como um professor a transmitir aquele conhecimento e compartilhar aquele conhecimento, né, de maneira pedagógica. Tá? O último grupo que ele cita é o Schumann. E aí o Schumann destaca uma questão bastante pertinente, né? Que seria o conhecimento, né, pedagógico do conteúdo, o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo. Ele relata que o Schumann é o que mais se aproxima da abordagem que ele vai apresentar. Mas ainda assim, ele faz um paralelismo entre conhecimento disciplinar e o pedagógico, né? Deixa eu ver um destaque aqui legal que eu coloquei para o Schumann. Ele coloca: ó, o autor ressalta ainda que o conhecimento pedagógico do conteúdo é o que distingue um excelente professor de um outro que apenas sabe sua disciplina. Este é um professor que sabe como transformar seu conhecimento da matéria em atividades e experiências que estimulam, envolvem e melhoram a aprendizagem ativa e a compreensão dos alunos, né? Então ele valoriza o trabalho de Schumann, né, no que diz respeito ao diferencial do professor, certo? Que seria ministrar esses dois conhecimentos de maneira a fazer um equilíbrio, né, na sua prática dentro da sala de aula. Mas ainda assim ele coloca que Schumann divide essas duas coisas, não contribuindo aí para um aprofundamento na resolução desse problema, que seria separar essas duas coisas, né? O disciplinar do pedagógico. Bom, ele termina aqui essa parte com três questões chaves, e aí eu vou encerrar o áudio por aqui. A primeira questão que ele traz é como integrar na formação profissional os dois tipos de conhecimento que estão desassociados e correndo em paralelo, né? Que ele percebeu que mesmo na revisão bibliográfica nós temos aí separadas duas coisas. A segunda questão que ele coloca é como articular o conhecimento pedagógico do conteúdo ao conhecimento dos conteúdos, processos investigativos da ciência ensinada. Eita lasqueira! Então, como vincular essas duas coisas dentro de processos investigativos, né, em atividades a ser realizadas com os alunos. E por fim, ele questiona como professores podem aprender a introduzir transformações nos objetos de conhecimento, de modo a suscitar motivos dos estudantes para a atividade de estudo. Tá? Eu vou propor uma coisa diferente aqui nesse podcast de agora, que é entender qual é a proposta que o professor Libânio traz, que faz esse vínculo, né, entre essas duas abordagens, que seria compreender o que é a teoria do ensino para o desenvolvimento e integração entre didática e epistemologia das disciplinas. Então ele vai trazer um novo autor, né, que respalda essa teoria. O autor é russo, ele chama Davidov, e o trabalho que ele vai se respaldar é um trabalho escrito em 1988, né? O Davidov trabalhou com Vygotsky, e aí ele já traz essa unção entre a didática e pedagogia prevista. E aí o professor Libânio vai defender no artigo essa nova proposta, tá? Fica o desafio aí, você descobrir como que é que ele faz isso, né? O que que tem de destaque aí nessa teoria russa que as outras apresentadas não têm e que o professor Libânio traz aí como alternativa para esse artigo, né? Fica aí a provocação, vamos ver se vocês conseguem identificar e a gente segue aí com as discussões em sala, tá? É isso, um abraço.
O bom professor é aquele professor que consegue organizar os seus conteúdos levando em conta as características dos alunos. Os professores hoje não podem desconhecer que os alunos vêm à escola com uma variedade muito grande de saberes que ele encontra fora da escola. A escola hoje não detém o monopólio do saber. Então, uma escola do futuro é uma escola que ensina, mas é uma escola em que os professores saibam muito bem organizar o conteúdo, tendo em vista as características individuais, sociais, culturais que os alunos trazem à sala de aula, não é? Uma escola do futuro, uma escola que seja uma boa resposta à complexidade deste mundo contemporâneo, Um bom professor, ele precisa ter um domínio muito seguro dos conteúdos, ele tem que ter uma noção muito clara de como é que os alunos aprendem a pensar, aprendem a desenvolver suas capacidades intelectuais através dos conteúdos, mas que ao fazer isso, ele leve em conta os motivos dos alunos, as características individuais dos alunos, a relação que esses alunos têm com o saber que ele ensina, o modo de vida que os alunos levam na sua cidade, no seu território, no seu grupo de referência, não é? E também que sejam levados em conta aquelas características sociais, culturais, do contexto em que os alunos vivem.